Boa noite aos queridos amigos que fazem o curso Ilustrações em Matemática Simbólica. Um curso que é subsequente a 2 semestres que fizemos de explicando teorias e aprofundamentos da matemática simbólica. E agora fazemos várias ilustrações com aprofundamentos. A aula de hoje já é uma aula bastante, muito profunda e exigente. Por isso, nós contamos sempre com a colaboração do professor Clailton, filósofo clínico de Boituva, com longa experiência em clínica, em aulas, que nos ajuda com as resenhas das aulas anteriores. Agradeço muito o trabalho que o professor Clailton tem realizado. Em breve será publicado em livro, para que possamos ter, né, em papel esse trabalho primoroso. Boa noite, professor Clailton. Por favor, pode iniciar a resenha da última aula.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A aula anterior foi no dia 13 de fevereiro. O tema: amplitudes. Iniciamos com a questão dos limites da circunscrição de uma EP. As próprias características de uma EP podem dificultar que a gente chegue a uma resposta exata para essa questão. Por exemplo, como delimitar de forma definitiva algo que pode expandir ou encolher a qualquer momento? Por outro lado, a filosofia clínica possui recursos que nos possibilitam uma aproximação suficientemente aí abrangente para a realização do trabalho clínico. Essa aula contou com a contribuição de um pequeno filme intitulado Entre Duas Irmãs. O professor utilizou várias imagens retiradas do filme para ilustrar lições muito complexas da matemática simbólica. Cada imagem recebeu um gráfico complementando as informações. Vimos a ilustração da EP de uma das irmãs, onde a circunscrição compreendia um espaço além de seu corpo, pássaros, vegetação, objetos do meio apareciam dentro do círculo da EP. Vimos que os elementos que dizem respeito a uma estrutura de pensamento, a exemplo dos tópicos, se alternam, onde alguns ganham destaque, outros se tornam mais importantes, alguns estão de passagem, outros permanecem mais tempo. Eles se revezam nesse movimento. Em outra ilustração, o gráfico registrou um momento da irmã mais velha, em que ela própria ficou de fora da circunscrição. Em um provável movimento de recíproca de inversão, o círculo da sua EP foi todo ocupado pela irmã mais nova dentro de seu carrinho. Vimos a EP da irmã mais jovem com linhas tracejadas, indicando sua permeabilidade para o meio. Depois, as duas irmãs apareceram como subconjunto de uma EP maior. E um livro nas mãos da irmã mais velha ilustrou as portas e janelas, que podem auxiliar em um deslocamento para fora daquela EP maior, inclusive para fora da própria EP da menina. Um gráfico mostrou que enquanto estamos nos ocupando com nossas coisas dentro da circunscrição da nossa EP, outras coisas que dizem respeito a nós podem estar ocorrendo dentro da circunscrição da EP de outras pessoas, como alguém que só preparou um café porque sabia o horário que chegaríamos. Os gráficos também demonstraram o movimento de expansão e encolhimento das EPs. Depois, um gráfico com várias EPs nos mostrou que, às vezes, podemos olhar o horizonte e identificar diferentes conjuntos. Uma montanha ao longe, um bando de pássaros pousados em uma árvore fazendo festa, uma escola à frente com crianças brincando, etc. Em um dos gráficos, a irmã mais nova apareceu no espaço de interseção entre dois conjuntos. Ela estava servindo de ponte para que as duas EPs pudessem estabelecer interseção. As meninas também apareceram fora de um referencial de EP, uma ilustração que serve para o momento precedente à historicidade, pois é o momento que ainda não temos maiores informações sobre a EP de uma pessoa ou de uma instituição. Mas também serve para ilustrar a perda de referencial da própria pessoa a qual estamos trabalhando já há algum tempo. E o professor demonstrou como devemos proceder nesse caso. Vimos o movimento de uma EP em direção à outra, um pouco maior, que pode ser uma instituição, como uma escola, um quartel, uma igreja. Por fim, o gráfico ilustrou os frutos do amor, da afetividade, da amizade, da vida. O grafismo usado nessa aula é composto por símbolos de um dado de semiose muito promissor para estudos avançados. Eles podem contextualizar rapidamente o que se passa, podem sintetizar trechos de uma historicidade, mapear interseções complexas, sintetizar em uma sequência de poucos gráficos informações que, se formos descrever em forma de texto, usaríamos muitas páginas, demandaria muito tempo, tanto para descrever quanto para recapitular isso posteriormente, né? Então, os gráficos, eles dão uma informação direta. Ok, professor, obrigado, termino aqui.
Muito obrigado, professor Clailton. Um resumo bastante profundo, né, do trabalho que fizemos na aula passada. Eu vou ligar aqui a imagem. Como sempre, os alunos que fazem ao vivo recebem um presente a cada aula. Tem um presente para vocês para a aula de hoje. Houve um compositor francês muito polêmico. É um dos que tem uma história curiosa ainda para os nossos dias. Sabe quando você vai a um restaurante, está aguardando a refeição e é aquela música que toca, que nós chamamos música ambiente? Ele provavelmente foi um dos precursores, um dos maiores precursores deste tipo de música. Mas a contribuição dele vai muito além de tudo isso. Ele tem, a história dele tem dezenas e dezenas de páginas e livros na França hoje, explicando algumas coisas inexplicáveis, inclusive, e curiosas da vida dele. Quando ele era muito menino, os pais o enviam para estudar. Eles se mudam para a capital e ele vai a uma escola. Ele tinha só 14 anos. Os professores não gostam nada daquele aluno e o afastam com termos muito, muito duros para um aluno, um estudante de música. Disseram, entre outras coisas, que ele era um preguiçoso, que ele era um aluno que não tinha o menor senso de equilíbrio musical, de ritmo. Alguns usaram uma palavra muito pesada, dizendo que ele não tem o menor senso do ridículo. Não serve para músico. Ele tinha 14 anos. Ele sai muito magoado, muito triste com tudo isso. 14 anos. Em 1888, quando esse jovem tinha apenas 22 anos. Vocês vão ouvir a composição dele. Aliás, eu anotei o nome da intérprete, que é a Kátia. Por favor, observem essa intérprete ao piano. Ela faz um paralelismo com a música que ela está interpretando. Parece que ela para no ar enquanto ela interpreta essa música. Ela nos traz um elemento de transcendência com a música. respira conforme os acordes. Uma interpretação rara desta intérprete que nós veremos daqui a pouco. Entre outras coisas, disseram desse compositor que ele tinha uma deficiência musical. Não servia para isso, que fosse fazer outra coisa. Isso aos 14. E aos 22, ele compõe uma das peças que ainda hoje, logo aos primeiros acordes, vocês já lembrarão e ficarão provavelmente emocionados. Ele teve amigos muito próximos que gostavam muito dele, como imaginem os amigos, Debussy, Ravel, mais tarde Cocteau, Picasso, entre muitos outros amigos que gostavam dele, gostavam da irreverência dele, gostavam do modo dele ser. Ele só teve um amor na vida. Esse amor era modelo, e uma moça muito culta e muito bonita para os padrões de época, ela era modelo, sabe de quem? Entre outros, Renoir, modelo das esculturas de Renoir, e também de Degas, daquelas obras dançantes, belas de Degas. Só que a moça se assustou com ele, logo no início do namoro, nem se conheciam muito bem, ele já queria casar com ela. Ele tinha esses arroubos, essa impetuosidade. E, no entanto, conseguia uma serenidade de alma muito rara. Ele foi provavelmente um dos primeiros, se não o primeiro, a nos trazer a música minimalista. Aquela música que você precisa guardar, é o compasso da alma que se expressa. Muito difícil. Entre outras coisas, os críticos da época disseram que ele não tem nenhum virtuosismo musical. Sabe o que é um virtuose na música? Virtuoso é alguém que toca como Chopin. Claro, tenta tocar, não é? Chopin era aquele homem que parece que tinha quatro, seis mãos tocando sobre o teclado, de um ritmo vertiginoso, veloz, numa velocidade impressionante. Aquilo é um virtuoso. Esse músico, o Erik, não tinha nenhum. O Erik Satie era de outro naipe. Ele nem apreciava música assim. Ele gostava de suavemente colocar a mão ao piano e deixar a mão descansando. Isso era um horror para a época. Não é? Por isso o chamavam de preguiçoso. Diziam que ele não tinha talento musical nenhum. Ele surpreende. Mais de 40 anos, o que ele faz? Com humildade, vai a uma escola de música e se matricula para estudar música, né? Composição e outras coisas. Vamos ouvir uma das músicas clássicas da nossa época, que inundou milhares, milhões de corações pelo mundo, de Erik Satie. Muito linda. Vocês verão. E essa interpretação, para mim, é uma das mais notáveis dessa balada. Vamos então, é um presente a vocês que fazem o curso ao vivo. Ginopedia é o nome, tá, pessoal? Avaliem os senhores, então, a natureza das críticas e os cuidados que são necessários, não é? Quem é um professor para dizer que um aluno nunca alcançará tal coisa, nunca será alguém? Nós não temos essa autoridade, isso ultrapassa o nosso ofício, não é? Se há uma lição sobre o Henrique Satie que nos toca muito de perto, talvez essa seja uma das maiores, né? Quem quiser procurar na internet, tem muito material, muito trabalho dele. Você escreve Eric, com K no final, Eric. Em francês a gente diz Henrique. Satie, se escreve Satie, Satie. Henrique Satie é a pronúncia no francês. Muito bem. Ao final da aula, outro presente para vocês que estão acompanhando aulas ao vivo, tá bom? Nosso trabalho de hoje foi feito por um dos musicistas mais conhecidos norte-americanos, que é o Philip Glass. Philip Glass segue essa linha do Erik Satie, a mesma que é conhecida como a música minimalista. Ele e Wilson, um produtor muito conhecido nos Estados Unidos, os dois juntam forças e fizeram uma peça de teatro que talvez seja uma das mais reconhecidas das últimas muitas décadas. Estreou em 76 na França. Para vocês terem uma ideia, essa peça, não se preocupem porque não veremos tudo isso aqui. Ela tem uma duração de 5 horas, sem intervalos. Só que o Philip Glass e o Wilson fizeram da seguinte forma: quem quiser pode levantar, pode ir à toilette, pode ir lá fora fumar um cigarro, pegar um café, não tem problema, volta a hora que quiser. A peça, ela, vocês encontram nas plataformas trechos inteiros, dividido em horas. Aqui nós veremos 4 encartes dessa peça, apenas curtos. Selecionei com ênfase no trabalho que desenvolveremos aqui. O nome da peça: Einstein on the Beach. Einstein na praia, a tradução disso. E é uma peça memorável. Eles trazem vários aspectos dos ensinamentos da vida, da obra de Einstein para o teatro. Mas fizeram de uma maneira tão extraordinária que realmente aqueles que não têm o fôlego para as 5 horas podem ir aos poucos, mas é uma peça que vale esse elemento. Os vários ensinamentos estão ali condensados, estão codificados, apontados. Mas para isso, antes de eu começar a aula de hoje, eu preciso mostrar alguns elementos. No início dos anos 1900, o mundo vivia uma efervescência diferente da que temos hoje. E em 1905, Einstein traz uma novidade que tornaria tudo completamente diferente a partir de então. Qual era essa novidade? Vamos de maneira cadenciada. O que nós aprendemos na vida? Que existe o espaço, esse ambiente aqui no qual nós fazemos a aula, por exemplo, espaço. E está cheio de objetos, pessoas dentro, coisas que se movem, uma plantinha que precisa de irrigação. Tudo isso são objetos que estão dentro do espaço, né? E temos o tempo, que é aquele relógio que fica passando sem parar, inexoravelmente vida fora. Antes de 1905, antes do primeiro dos trabalhos e apontamentos de Einstein, como é que isso era entendido? Coisas separadas, temos então o espaço e o relógio. O relógio mede o tempo para todos nós. Para a planta, para cada um de nós, para a aula, para tudo. O relógio é assim, ele é universal, é um tempo para todos nós. Até essa leitura de Einstein. Em 1905, o mundo fica em sobressalto com o que ele vai anunciar, porque ele diz: não, não é bem assim. Na verdade, o que ocorre é algo muito diferente. O que poderia ser diferente, não é? Ele diz: o espaço e o tempo são uma coisa só. Ele chamava espaço-tempo, com um hífen no meio. Uma única coisa. Muito do que ele disse só recentemente conseguiram comprovar a veracidade desses elementos. Viram, na época foi tomado como especulação, os jornais publicavam piadas a respeito, mal sabiam que 10 anos depois, em 1915, ele voltaria com uma novidade ainda mais perturbadora. No entanto, aí eu já havia o pessoal da física quântica também trabalhando, já não teve o mesmo impacto. Para Einstein, o universo, o vazio que nós temos, na verdade é como um enorme lençol que você estende. Os objetos que estão ali, nesse lençol, dependendo de como eles vão se movimentar, o que eles fazem ali, altera o tempo. Então não há um tempo único, um tempo que é para todos nós. Há vários tempos e eles mudam conforme a atividade somática sensorial. Em 1915, ele vai mais longe. Ele diz que dependendo da massa de um objeto estelar, por exemplo, o Sol, isso muda muito o tempo na periferia em relação a objetos que estão ali, como a Terra e outras coisas. Desde então, os estudos não param e comprovaram por vários caminhos que o que ele colocou, então, estava na direção adequada para as nossas medições. Bem, vamos aprofundar isso. Um padeiro que fazia lá seu pão, fazia a massa, colocava no forno, aquele aroma saboroso. Antes de Einstein colocar isso e depois de Einstein colocar isso, é diferente? Mudou? Essas descobertas físicas ou invenções físicas mudaram a nossa vida? Nós agora somos diferentes. O tempo agora cada um diz, não, esse é o teu tempo. O meu ainda faltam 5 minutos. É assim que funciona? Não. Não mudou nada quanto a esse aspecto. O nosso tempo ainda é o tempo newtoniano. A física newtoniana, que é anterior, ela serve e nos sustenta no nosso dia a dia, nas nossas relações, no tempo, no espaço e tudo mais. Isso que Einstein está colocando, que gradativamente começa a ser usado, por exemplo, satélites, foguetes que vão para o espaço, cirurgias a laser e outros elementos, já se baseiam em grande parte nessa física de Einstein. Já calculam o tempo, já sabem que as velocidades são diferentes. Já sabe que isso altera a temporalidade, aqueles instrumentos de grande precisão, que precisa que 1 segundo a diferença, graças à teoria dele, hoje nós temos explicações que não sabíamos e que iriam causar desastres imensos se ele não tivesse avisado dessa diferença, não é, temporal e outras. Bem, gradativamente, então, essa física que Einstein anuncia, que vai se juntar e se dissociar de várias maneiras a elementos como a física quântica, fez com que muitos estudiosos pelo mundo se debruçassem sobre isso. Mais tarde, quando ele anuncia a gravitação, quer dizer que não é, na verdade, a gravidade como aqui na Terra, né? Gravitação é um outro elemento, que um objeto estelar muito com a massa imensa, ele causa uma curvatura no espaço-tempo, onde ele está. Esses elementos, então, gradativamente agora começam a conversar com a nossa física, que é newtoniana. E se junta à física quântica também. Muitos elementos, então, que antes eram abstrações e que só usávamos para elementos imagéticos, gradativamente agora se unem no nosso cotidiano. Por todos os cantos, isso começa a fazer cada vez mais sentido. Quando Philip Glass e Wilson constroem essa peça, eles mostram que nós já estamos usando isso de maneira intuitiva, de maneira distraída, já é parte das nossas vidas. Só não estamos, em muitos casos, e para muita gente, não estamos nos dando conta disso. E à medida que vamos tendo essa ciência, essa ideia, Isso provavelmente ajudará todos, uma humanidade de fato mais humana, de fato mais fraterna, sem essas coisas tristes que vemos por todo lado, não é? Irmãos contra irmãos, amigos contra amigos. Talvez isso tudo nos ajude, se tivermos sabedoria, a caminhar para um mundo de fato mais fraterno, mais amoroso. Eu vou partilhar a tela com vocês para vermos a primeira das quatro ilustrações deste notável trabalho. A orquestra está junto, os músicos estão juntos ao palco. O palco está diante deles e há uma relação amistosa entre o que está se passando ali, entre essa produção do Wilson, entre a orquestra, entre o público. Vamos então à primeira das quatro partes. Uma das partes de abertura. O trem traz uma simbologia muito forte para os estudos em Einstein. Durante um bom tempo na Europa, no início dos anos 1900, após os anúncios que Einstein fez, principalmente em artigos, não é? Que ele trazia, escrevia muito para artigos e científicos, se faziam brincadeiras, os humoristas se divertiam com a teoria que eles não entendiam bem. Então, uma pessoa entrava num trem, viajava a noite inteira e no dia seguinte, quando chegava no lugar, na verdade era o dia de ontem. Ela voltou no tempo. É que, entre outras coisas, Einstein mostrava que algo que viaje, por exemplo, na velocidade, próxima à velocidade da luz e depois retorne à Terra, vai encontrar aqui uma diferença de tempo significativa, de acordo com o tempo que ficou lá. Há uma deformação, não é? O objeto deforma o espaço deforma o tempo, está tudo ligado. Então se faziam muitos desses elementos. E aqui, o Wilson e o Philip Glass, eles trazem essa alegoria para nós. Vocês viram que cada objeto que está ali está num ritmo, numa velocidade, numa coreografia muito própria. Se seguir, há uma moça com uma concha ouvindo o universo, ouvindo as ondas do mar, e ela está parada, completamente imóvel. À medida que nos aproximamos dela, ela tem um sorriso estampado na face. Ou seja, ela está inebriada com alguma coisa que ela ouve, que a transporta para muito além dali. Temos um homem diante de uma estrutura metálica e lá em cima ele faz movimentos em câmera lenta. Temos alguém ajudando o maquinista da locomotiva a fazer suas manobras e a locomotiva anda para trás. Construtores dessa peça estão ilustrando elementos do que Einstein colocou em sua teoria. Na conversação da física com a filosofia, também com a filosofia clínica, na qual nós, ao estudarmos a historicidade de alguém, constatamos que por vezes há rupturas, há contrastes muito graves entre o tempo subjetivo de uma pessoa e o tempo marcado no relógio. O tempo marcado no relógio diz: você já tem 70, 80 anos, não pode mais estudar. E o tempo subjetivo da pessoa diz: é agora que eu posso estudar. Antes eu não poderia, não estava pronto por muitas razões. Só que isso ainda é muito mais complexo, pois uma pessoa pode ter vários relógios subjetivos concomitantes, uns apontando para o futuro, uns apontando para o passado, outros relógios sem ponteiros, e tudo isso numa só ocasião, gerando dentro dela, às vezes, uma suspensão do tempo. A impressão subjetiva de que o tempo parou. Ela está numa sala de espera, aguardando uma pessoa que ela ama sair do centro cirúrgico. Durante aquelas várias horas, talvez o tempo tenha parado para ela. Quando a pessoa por fim sai, ela diz quanto tempo passou? O médico diz 2 horas. Ela diz 2 horas. Parece que vocês entraram agora e estão saindo agora. Outras vezes, o tempo alonga. Ela diz: parece uma semana que estou aqui fora aguardando. Até hoje, até este momento, a sociedade dos homens, a nossa base categorial, os nossos contextos, privilegiaram em grande parte o tempo objetivo, esse relógio pregado na parede, com seus ponteiros de ferro. Chega uma época agora, depois que amigos da física, como Einstein, se associaram a nós, filósofos, e a outros, mostrando outros elementos existenciais, agora esse tempo subjetivo em relação ao relógio, agora começam a conversar. E uma das dos nossos grandes desafios é fazer essa conversa de uma maneira amistosa, cuidadosa, que coloque de fato esses elementos a favor de uma humanidade, de um planeta, de tantas criaturas que aqui vivem. Este é um dos nossos desafios. Bem, mas temos problemas. Vamos aprofundar agora. Temos questões bem mais intrincadas a ver com relação a isso. Muitos físicos, muitos filósofos têm trabalhado essas questões, têm se ocupado delas. E há muitos elementos que cada um deles está trazendo. Há desde os aspectos que são especulativos, que também têm seu valor para consideração em pesquisa, até elementos urgentes da nossa vida prática. Nessa segunda peça que vamos ver agora, segundo encarte, nós veremos um elemento mais dinâmico, maiores interações, se passa dentro de um tribunal. Não é? Essa alegoria, ela tem muitas interpretações. E deixa que cada um faça os seus aprofundamentos. Ela se passa dentro de um tribunal. Observem quantos tempos e elementos de espacialidade se associam, se afastam a um só tempo. Vamos então acompanhar essa ilustração.
It is like that. This about the things on the table. This one could be counting up. This one has been being very American. So this could be like we. If you see any of those baggy pants, Chuck the Hills, it was huge.
Num tribunal, há todo um formalismo, há todo um ambiente. As coisas não funcionam de qualquer jeito. Primeiro um fala, depois o outro fala. Há um posicionamento, há regras, há normas e muitas outras coisas, não é? Nos procedimentos. No entanto, Glass e Wilson constroem uma cena que mostram que é esse nosso formulismo, essas nossas regras, esses elementos da nossa sociedade industrial e de serviço, e isso poderia ser feito, essa cena, num centro cirúrgico, não é? Numa sala de aula, numa fábrica. Poderia ser feito em muitos outros lugares. Eles escolheram um tribunal. Vocês viram que à medida que a cena transcorre, o relógio, esse relógio newtoniano, que marca o tempo até aqui para nós, nos diz: você tem 50 anos, 60 anos, 70 anos. Agora você faz isso, a sociedade designa para você tal coisa. Agora aposentadoria, agora tal coisa, tal coisa. Esse relógio começa a ser eclipsado. O que está eclipsando esse relógio? O que é esse novo modo de tempo e espaço? É o que nós já estamos vivendo. Estamos vivendo, e a sociedade, as nossas instituições, as nossas agências, os nossos governos estão tentando acompanhar isso. Não é uma tarefa simples. Exige toda uma engenharia gigantesca para reajustar, não é? Desde a previdência social, desde os nossos hospitais, as nossas escolas. Estamos tentando acompanhar isso, de modo a atender ao caminho da humanidade. Aqui, Glass e Wilson nos mostram que são várias cenas simultâneas. Algumas nem combinam com outras. Eles nos mostram os jurados. Um vira o lápis, vira o lápis, vira o lápis. Como alguém impaciente que não tem nada além do que fazer ou está ansioso com alguma coisa. Há uma senhora ali que coordena com gritos os movimentos cadenciados. Alguém que se parece com um promotor, um advogado, que parece que vai para frente, vai para trás com sua pasta, simulando pêndulos de relógios, mas não está indo a lugar nenhum. Talvez seja um personagem que começa a perder o efeito diante de uma sociedade agora mais complexa, que vai exigir dele outras disposições. Os juízes mostram contrapontos. Não é? Um escreve rápido, outro é muito lento. Cada um expressando um lado da existência e mostrando elementos da existência. Não que haja um maior, melhor, pior, não. Diferenças. E há outros elementos acontecendo neste tribunal. Eis o nosso novo desafio. Não é? Onde antes havia, parece que, uma unidade, agora temos um elemento de pluralidade. Uma pluralidade desafiadora, instigante, que às vezes nos dirá: espere um pouco, essas coisas estão acontecendo concomitantemente, você terá que lidar com elas. Bem, vamos trazer mais próximo isso do que trabalhamos em filosofia clínica. Quando estudamos uma historicidade, a vida de um ser humano, sua estruturação geral, nós já nos deparamos com isso. Há elementos que, quando estão na afetividade dessa pessoa, têm um ritmo, um conteúdo, uma forma muito diferente do que tem quando, por exemplo, consideramos a racionalidade dela. Muito diferente. E quando juntamos esses elementos, a pessoa vai nos falar que ela está num relacionamento afetivo, que a racionalidade dela diz uma coisa e o coração está dizendo outra. Juntamos isso e já não temos a soma dos tempos. Às vezes não temos nem a diferença deles. Temos uma outra coisa muito distinta. Suspensões, sobreposições, opacidades, transparências e outras coisas. E aqui vamos retornar então a 1905 e depois a 1915. Quando Einstein então diz: e a massa faz deformar o espaço-tempo. Um planeta como Júpiter as suas imediações deforma esse elemento espaço-tempo. Um relógio lá colocado provavelmente medirá diferente de um relógio colocado aqui na Terra. Bem, dentro de uma estruturação de uma pessoa, elementos como esse são facilmente compreensíveis e admissíveis. E precisamos seguir esses elementos e não impor regras prontas que não servirão para a pessoa. No entanto, ao fazermos isso, nós nos deparamos com um problema que vai além do que mais tem nos colocou e vai além do que os nossos amigos e colegas da física quântica já vimos alguns dos nossos estudos, como Bohr e outros, também colocam. Eles estão tentando descobrir as coisas do universo. Uma palavra importante. Outros já constataram que, às vezes, o que há é uma invenção de elementos. Mas, para além da descoberta, para além da invenção, existem ainda outros fatores. Na área das psicologias e das filosofias que se ocupam da alma, da mente, tentando entender o que se passa, muitos pesquisadores tentaram colocar, esquadrinhar e dizer: a mente humana, ela funciona desta forma. Homens que dedicaram suas vidas a isso, com grande rigor, com muita intensidade, buscando ajudar seus semelhantes. Tudo isso nos ajudou a entender, neste momento, que provavelmente não há. Nós não conseguiremos uma teoria que diga: eis como funciona a mente humana, a alma humana está aqui, está pronta. É só seguir. Este combina com aquele, daí gera isso. Durante um tempo nós tínhamos manuais. Manuais que diziam: a pessoa está com depressão, então provavelmente isso. Ah, é ansiedade, então provavelmente isso. Não temos mais como fazer isso nos nossos dias. Eles nem saem do forno. Ainda o papel cheiroso que você folheia já está velho. Já está velho. Já em vários lugares do mundo já se viu alguma coisa que acrescenta isso. Hoje, num estudo de uma estruturação de uma pessoa, a partir de sua historicidade, de seu contexto, nós estamos considerando, isso eu falo da filosofia clínica, que cada pessoa funciona de um jeito, cada pessoa tem uma temporalidade, uma espacialidade inédita. Alguns se parecem. Nós tentamos conversar uns com os outros através de uma linguagem universalizante, não é? Que nós construímos para podermos trocar parte dessas experiências, mesmo sabendo que nesse momento a linguagem é bastante imperfeita e cada vez parece deixar mais a desejar. Precisamos elaborar e melhorar, e estamos trabalhando nisso, os filósofos da analítica de linguagem, principalmente. Bem, nesse mosaico, nesses elementos, então, ao retornar ao que Einstein colocou, já podemos agradecer, claro, o trabalho que o nosso colega faz. E hoje já podemos compreender, muitas décadas depois, 100 anos depois dos trabalhos de Einstein, que o que ele nos mostrou como sendo, olha, provavelmente é assim, na realidade se revelou como uma miscelânea muito maior, muito mais complexa. Ele provavelmente chegaria a isso. Outros chegariam a isso. Não há mais um modelo de mente. Não há mais um mapa de mente. Teremos agora que, de maneira artesanal, chegar e tentar entender tanto quanto possível como isso funciona para cada um. Há pessoas que vivem vários tempos simultâneos, relógios diferentes. Alguns dizem: você está em dia com a sua emoção. E o outro diz: você está atrasado com o seu trabalho. E o outro diz: não tem nada a ver, o relógio não participa disso. Esse momento da sua vida é estético. E a estética, às vezes, briga com os relógios, que briga com a espacialidade, o espaço. Não é tarefa simples compreender e procurar ajudar pessoas neste caminho, mas é o nosso ofício. Vamos agora à terceira ilustração das quatro que veremos hoje. Um garoto, em cima de um guindaste, vestido de maneira formal, mistura irreverência ao atirar um aviãozinho de papel com sua formalidade. Um elemento que se afasta e se junta de uma forma de difícil elaboração. Um trem com a fumaça, né, saindo de uma de suas poderosas caldeiras, um trem que parece pronto para ir a algum lugar, e outro que é uma fotografia. No entanto, à medida que a fotografia se precipita, junto com esse trem, que consideramos, segundo a nossa sociedade, o trem de verdade é aquele que está ali estacionado. A fotografia é arte, é uma reprodução do trem de verdade. Só que o Glass e o Wilson dizem, não há mais diferença. E para muitos, esse trem, que até agora era só uma reprodução, ele é o trem de verdade. E as viagens de trem para algumas pessoas serão feitas por essa verdade. Não serão feitas por aquele que está ali, que até então ocupava o papel de verdade. Como vamos fazer? Eles mesmos sugerem respostas. Nós vimos pessoas junto ao trem, um parece ser uma placa, vestido de vermelho. É pessoa e é placa. Ao mesmo tempo, um ser humano e ao mesmo tempo uma função que nós até então designávamos a objetos, mesclas, miscelâneas, movimentos acontecendo, tempos diferentes. Essa nova coreografia existencial, que para alguns parece confusa, parece não ter um propósito e nem nos ajudar na nossa caminhada, pois isso é parte da nossa caminhada, em alguns casos. Lidar com isso já é papel do nosso dia a dia. Você vai de automóvel a algum lugar, você está diante de toda essa miscelânea nesse momento. São placas, são luzes de um semáforo, as lojas que se aproximam e se iluminam durante o cair da tarde, o início da noite, um telefone que toca, seu filho pedindo para você não esquecer de trazer o pão. Não é? E concomitante, enquanto ele fala, sua esposa, seu marido dizem, temos um jantar mais tarde. Você lembrou de comprar o presente que nós vamos levar? Tudo ao mesmo tempo concomitante. Vários papéis existenciais. Você ali é motorista, é mãe, é pai, é marido, é esposa, é cidadão. Tudo misturado, tudo ao mesmo tempo, tempos diferentes conversando. Essa é a arte, que às vezes parece um malabarismo existencial, é parte do nosso dia a dia. Alguns se perdem completamente, caem numa confusão, numa angústia, numa ansiedade sem fim. Outros se deprimem e não entendem o que se passa. Uma maneira amistosa de estudarmos e nos aproximarmos de tudo isso pode nos levar a um dia melhor. Não é necessariamente isso ruim, também não é necessariamente bom. Vamos ver o caráter que daremos a tudo isso, a partir de estudos, discernimento, observando esses fatores. Vamos agora à quarta e última parte do nosso trabalho de hoje. Thank you. essa parte da construção, ela é muito bonita. Ela tem várias sequências. Uma delas, todos se reúnem e olham para a torre, onde há uma pessoa lá em cima. Nesta parte, nós temos várias outras ilustrações e alguns desafios. Um senhor diante de nós, no centro do palco, sorri, não é para nós, e congela. E está ali conosco e, no entanto, responde a algo que provavelmente não está ali naquele espaço, não está ali naquele tempo, e, no entanto, está conosco. Um dos novos dilemas, respostas, proposições e interseções com elementos que ultrapassam isso que nós chamamos de o aqui e do agora conosco, e que reivindicam seus lugares na existência, tanto quanto o resto. Uma garota passa com um livro. O que ela está lendo ali é tão diferente em velocidade de todo o resto, é muito mais rápido. Ela está acompanhando coisas muito rápidas ali naquele livro, vivências, elementos que se projetam muito além de tudo aquilo que está ali ao redor. E, no entanto, é tão válido quanto aquilo que está ao redor, mais válido em alguns casos. E para alguns, aquilo será toda a realidade, enquanto todo o resto da construção daquele prédio que vemos será muito pouco perto do que ela faz ali. Ou seja, várias dimensões, algumas paralelas que se conversam. Nesse caso dela, há uma conversação, ela baixa o livro e sabe onde está, mas muitas vezes não será assim. E essas realidades paralelas, perpendiculares, sobrepostas, terão de conversar de várias maneiras. As ferramentas que temos até aqui estão, se mostram precárias. Dizereis, uma pessoa completamente alienada não está aqui, fora do nosso contexto social. Ora, isso já é definir que o que se passa aqui, então, isso é o válido. Isso é o que temos que trabalhar, e não o que ela está fazendo ali. Só que o que ela está fazendo ali, às vezes, reverterá numa ideia, em algo muito bonito e profundo, que, migrado para essa nossa base categorial aqui, fará grandes benefícios. E então diremos: valeu, o sonho dela é um sonho significativo, relevante, etc. Eis o nosso modo, ainda hoje, numa sociedade, numa época muito responsiva, muito causal, de lidar com fenômenos que já ultrapassam isso de várias ordens, de várias formas. Há várias outras ilustrações aqui significativas, como o pai entrando com o garoto, com seu skate. Não é? E ele, na sua irreverência, posa diante do skate e olha diretamente para nós. Sua pergunta é: e meu lugar em tudo isso? Onde ficará a infância? Onde ficará a poesia do sonho? Os aspectos lúdicos, ou teremos apenas essa construção? São muitas as perguntas, poucas são as respostas. E essa é parte do nosso trabalho, do nosso caminho, nos nossos dias.